Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. É isso aí, estamos de volta aqui com a Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E vamos entrar agora com o nosso quadro Era Uma Vez Uma História de Amor. Lembrando a todos os nossos ouvintes que a gente recebe histórias no, por e-mail, radiolove@gmail.com. Também é na inbox, no nosso Facebook Rádio Love ou Instagram da Rádio Love. A gente recebe a sua história, a gente divulga o tema, você pode mandar se a sua história tem a ver com o tema. Se não tiver, também pode mandar e a gente conta a sua história de amor, ou essa história triste que você teve, mas que envolve de alguma forma esse sentimento tão lindo e tão necessário em tempos de ódio, que é o amor. E a nossa história de amor do dia de hoje, ela foi enviada por uma psicóloga que está contando a história de dos pacientes dela do ano de 2004. A gente muda alguns dados aí para não divulgar e não expor ninguém, né? Então ela conta aqui: foi no dia 2 de agosto, como eu me lembro, era o dia do meu aniversário. Depois do trabalho, o plano era encontrar amigos para comemorar. Nada demais, afinal era uma segunda-feira. Minha última sessão estava agendada para as 20 horas. Na minha cabeça, eu terminaria no máximo às 21 horas, só que não. Atrasados, o casal agendado para as 20 horas chegou 20 horas e 20 minutos. Ela tinha 39 anos, ele tinha 42. Ela, muito bonita e elegante, era dona de uma boutique. Ele, meio largadão, mas muito simpático, trabalhava com TI. Ela, a quem chamarei de Marta, queria se separar. E ele, a quem chamarei de Pedro, não concordava com o término do relacionamento de 6 anos. Doutora, disse Marta, preciso que explique para ele que acabou. E ele diz, preciso que explique para ela que eu não aceito, não quero que acabe, não vai acabar. Marta me olhava com cara de, tá vendo? E Pedro, é isso mesmo. Cada um falava um pouco defendendo seus argumentos. Ela se decepcionou com ele porque achava que ele não gostava dos seus filhos, frutos do seu primeiro casamento. E ele se decepcionou com ela porque achava que ela não gostava realmente dele. Afirmava ela que ela apenas havia se aproveitado dele financeiramente. A boutique de Marta estava praticamente falida por 6 anos antes, quando se conheceram. Pedro investiu dinheiro, tecnologias e modernizou a loja. Em pouco tempo, a boutique, que tinha know-how e era conhecida na cidade, voltou a crescer. Mas, inversamente, a relação de Pedro com os filhos de Marta só decaía. Os filhos, 2 adolescentes, um de 15 e outro de 17, nunca aceitaram que Pedro tomasse o lugar do pai. A vida sexual do casal, como ocorre naturalmente quando o relacionamento chega a este ponto, não estava bem. Ela não me procura mais, doutora. Ele não entende que trabalho muito, fico cansada. Ele quer sexo todos os dias. Eu não sou máquina. Mas, quando eu a procuro, disse Pedro, ela também não corresponde. Sinto falta do início de nosso relacionamento. Nossa vida sexual era muito quente e ela trabalhava do mesmo jeito. E blá, 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 eu deixei que falassem, estavam precisando. Aí ele diz, você quer terminar? Então termine, mas amanhã todas aquelas fotos e vídeos vão chegar no e-mail dos seus queridinhos. Seus filhos vão ver quem é a mamãezinha, com ar de deboche deles, o que a mãe deles é capaz de fazer entre quatro paredes. Nesse momento, Marta me lançou um olhar de desespero. Eu interrompi. Pedro, não entendi isso. Você pode ser mais claro? Eu te explico, doutora. Tenho muitas fotos e vídeos de nossa intimidade. Tem tudo lá. Se ela terminar comigo, vou mandar tudo para os filhos dela. Eles vão saber quem é a mãe deles. Numa sessão de casal, sempre existe um momento tenso. Eu diria que esse foi um grande momento tenso. Mas posso garantir que foi apenas o primeiro. Você acha essa atitude justa, Pedro? Eu perguntei. E ele sim. Mas os casais ficam juntos quando se amam, quando têm afinidade. Você acredita que ter uma mulher ao seu lado através de chantagem pode ser uma boa escolha? Se essa for a única forma de fazer com que ela continue comigo, sim, eu acredito. Foi preciso muita argumentação. Mas aquele homem estava determinado à vingança. Ele estava irredutível. Nada que eu dizia parecia ser maior que o medo de perder a amada, se é que podemos chamar isso de amor. O que vocês fizeram nos momentos de intimidade só cabe a vocês dois, eu lhes disse. E este material foi produzido é porque ambos estavam de acordo. Sim, falou Pedro, mas se agora ela não quiser mais ficar comigo, vou mostrar para o mundo todo quem ela é de verdade. Quem é que precisa se conhecer de verdade? Foi esta a pergunta que fiz a Pedro. Com muita educação e elegância, fui questionando o comportamento daquele homem. Entendo que o desespero, o medo de perder o outro, o medo da solidão, pode cegar as pessoas. Mas a sensação que eu tinha era que faltavam peças naquele quebra-cabeça. Por que mandar os nudes para os outros? O que se passava naquela mente? Momentos de tensão são comuns nas relações de um casal. Eu não podia deixar que aqueles dois fossem embora sem ao menos tentarem uma solução. Acho que eu, já péssima para dormir, já estava com vontade de dormir e teria um ótimo motivo para passar a noite em claro. E foram horas de muita angústia. Para Marta, para Pedro e para mim. Para você também, Elisângela? Talvez você se pergunte. Sim, eu respondo. Conduzir uma sessão de casal na maioria das vezes não é simples. E o que restava a ele? A afeição de Marta já era outra. Ela também parecia acreditar nele em alguns momentos. Encerrei a sessão, como sempre faço com um forte abraço em cada um deles. Olhei bem dentro dos olhos do Pedro e pedi para que ele não tomasse aquela atitude. E era o dia do meu aniversário. Quando eles saíram, verifiquei o celular. Estavam cheios de chamadas não atendidas e mensagens de SMS. Onde você está? Porque não quis comemorar com a gente. Respondi a todos e fui para casa. Claro que ninguém acreditou em mim. Talvez nem vocês acreditem. Acho justo. Talvez eu também desconfiasse de uma história dessa. Só que ela ainda não acabou. No dia seguinte, Pedro agendou uma nova sessão. Confesso que me surpreendi. Mas imaginei que quisesse apenas me contar o desfecho da história com Marta. Era isso também, mas rolou uma surpresinha. Sabe quando dentro do ovo Kinder vem um brinquedo que não te agrada? Essa foi a sensação. Doutora, eu queimei tudo, todos os DVDs, fotos e vídeos. Eu respondi, que sensacional, parabéns, Pedro. Fico muito feliz por sua decisão. Eu também, diz ele. Muito obrigada por me ajudar a enxergar a coisa certa. Além de agradecer, vim aqui porque resolvi continuar a terapia. Agora, individualmente, porque eu preciso. Que ótimo, vamos lá. Tem uma coisa que eu nunca contei a ninguém, e isso me perturba. E a forma como ele conversou comigo ontem me fez vontade de contar isso e expor essa história para todos vocês. Ele disse, eu desisti da ideia das fotos porque precisava voltar aqui. Muito obrigada pela confiança, Pedro, em meu trabalho. Mas me diga, em que posso lhe ser útil? Eu fui vítima de abuso sexual na minha infância. Infelizmente, Pedro também era refém do passado. Quer entender como uma pessoa passa de vítima ao algoz? Essa foi a história aí da Marta, psicóloga, que contou pra gente um pouquinho aí do que ela vivenciou ali. E eu acho que era muito importante a gente trazer essa história da Marta, e por isso que ela foi escolhida, para mostrar que às vezes uma coisa leva a outra, ou um comportamento que a gente, né, se assusta, como um caso desse de expor fotos de nude, que a gente sabe que é uma coisa que acontece com frequência, né, pode vir de um outro problema anterior, né? Ou já de uma perturbação da pessoa, porque não é uma atitude normal, né? Então essa foi a nossa história de amor. Espero que vocês mandem mais uma história para o nosso próximo programa. E daqui a pouquinho a gente volta nesse quadro conversando aqui com o Ricardo Aires sobre a história de amor e também sobre o tema arte erótica. Agora fiquem com a música. E como é que é o nome da música, Dari?
Boneca de Fogo.
Boneca de Fogo, qual que é a banda?
A Sublimes.
A Sublimes. Indicação do Ricardo Aires. Vamos lá. atacar, fazer pensar, revolucionar, causar a discórdia e ferrar com padrões estéticos e morais. Essa é a grande magia da arte. Que pessoa nunca desejou quebrar barreiras, fugir às expectativas e expor a realidade nua e crua? Todas, não é? E a arte nos dá essa possibilidade. Faz com que, através da imagem, uma ideia possa alcançar milhões e promover uma nova visão e modos de pensar sobre determinado assunto. Tem como dizer que isso não é incrível? Isso é incrivelmente lindo, assim como as sensações e interesses que uma obra pode despertar em seu espectador. E falando em sensações e interesses, sabe o que inspira muito a arte e que também provoca muitas sensações e interesses? Respondeu quem disse: sexo. Então, nessa questão da arte erótica, ela vem de muito tempo atrás, não é, Ricardo? E por que até hoje existe todo esse tabu? Sabe, queria que você fizesse uma retrospectiva pra gente, assim, da arte, falasse, né, da arte erótica. Porque ela vem lá, né, de trás, a gente pensar no Kama Sutra, na arte chinesa também, que traz muito da arte erótica. Ela não causava esses mesmos tabus antigamente? É uma coisa que a gente desenvolveu na sociedade de hoje ou sempre houveram esses tabus?
Então, né, a gente costuma associar muito a censura, a perseguição ao erótico a um padrão cristão. E realmente, em alguns casos, isso está muito próximo, né? Mas se a gente voltar, então, por exemplo, pensar que Pompeia, né, recebeu a erupção do vulcão, do Vesúvio, e aí tapou tudo de cinzas, tudo ficou conservado, e tudo foi descoberto, começou a ser investigado no período que estava surgindo o neoclassicismo, né? Então, em meados do século XVIII. E estava surgindo toda essa noção que acho que está até hoje presente na gente de construir coisas com colunas brancas, né? Aqui em Curitiba, todo o prédio ali da Santos de Andrade, da UFPR, é um prédio neoclássico, né?
Sim.
Enfim, e as lojas daquela pessoa lá, horrível, né? Não vou fazer propaganda, com aquela estátua da liberdade, as colunas brancas, todo um imaginário de clássico. Só que, na verdade, as paredes da cidade de Pompeia eram cheias de grafite. Só que eram grafites com relevo, onde tu cunhava as coisas com estiletes. E tinham várias mensagens eróticas. Né? Tanto de desejo quanto de pessoas oferecendo serviços sexuais. Isso era algo presente. Também tinha os comentários das lutas de gladiadores.
Praticamente o nosso orelhão, né?
Exatamente. Muito próximo do que a gente vê, né? Um picho de alguma coisa de futebol, que é o equivalente ao dos gladiadores. Os mosquitinhos, né? De, não sei se vocês chamam assim aqui, né? Mas os mosquitinhos, os folhetinhos de prostituição, enfim, nos orelhões. E eram anúncios, né? Então era uma coisa muito ok. No período Edo, no Japão, por exemplo, e a gente não está falando de uma moral cristã, existiu todo um trabalho, né, em torno do erótico, enfim, várias gravuras. No entanto, houve uma censura. Existia uma crítica a esse tipo de imagem, né? Então a censura erótica, ela não é apenas do cristianismo. E aí é curioso, porque o que, que eu acho que é mais bonito, assim, mais interessante quando a gente pensa erótico, é que muitos artistas tiveram que disfarçar o que eles queriam fazer de erótico para aquilo de alguma maneira entrar na sociedade. Então, por exemplo, tem um relato maravilhoso de uma pintura renascentista de um São Sebastião. Quem, né, fez catecismo deve saber que São Sebastião é um boy todo definido, preso numa coluna, em geral, às vezes numa árvore, enfim, num pau. E aí, com as flechas todas. Então tem um poço de erotismo, né? Tem a questão da dor, do erotismo, né? Ali das flechas, o corpo jovem, nu e tal. E tiveram que retirar de uma igreja italiana essa pintura, porque disseram que as mulheres estavam tendo reações adversas à pintura.
Isso no passado ou hoje?
Na época do Renascimento.
No Renascimento.
1400, 1500, eu não lembro exatamente, né? Então, era uma pintura religiosa. E óbvio, o que os artistas que queriam representar o erotismo, eles faziam? Eu vou procurar na Bíblia aonde tem uma brecha, aonde eu consigo achar algo de erótico. Nossa, um jovem nu sendo flechado. Então eu posso fazer esse cara.
E sempre teve essa busca com o erótico, né? E você acha que ela tem muito a ver com uma aceitação do público, porque as pessoas, por mais que elas vão lá e censuram e tal, acho que todo mundo gosta, né, do tema.
Sim, fica latente,
no íntimo,
né?
No íntimo, todo mundo gosta. Não, então...
e entra muito na relação de repressão, né? Do que pode ser público, o que pode ser privado. Mas, assim, até aquilo que vai nos tornando civilizados entra muito na questão da repressão. A civilidade tem muito a ver com repressão. A gente se reprime para dar conta de conviver em sociedade como se essa fosse a única maneira de convívio. E a sexualidade, inevitavelmente, vai entrar nesse campo. As relações de poder passam muito pela questão erótica, e não à toa que o erotismo ele começa muito mais por uma vertente masculina, que era onde poderia acontecer, já que a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, então era onde podia acontecer. E conforme as mulheres vão se fortalecendo nesse caminho, vão aparecendo outras possibilidades, e não só as mulheres, né, mas outras possibilidades de sexualidade que não a heteronormatividade. Então, querendo ou não, o erotismo também começa a caminhar para outros caminhos, a se libertar também, ou ter uma autoridade maior. Talvez não seja, eu acho que a questão não é libertar, mas talvez ter uma autoridade maior para chegar e escancarar que é isso aí.
Eu acho que eu sou mais leiga que os três aqui nesse tema, né? E eu vejo assim, eu vejo que antigamente parecia que as pessoas tinham mais liberdade de falar ou de se expressar artisticamente nesse sentido. E como a Aline falou, a repressão ela surge com a religião e com a política, né? Ela está muito ligada a esses dois quesitos para manter controle, né? Uhum. Então eles pegam uma coisa que exprime nossa liberdade, né? Porque a sexualidade está ali para exprimir a tua liberdade, e eles vão reprimir para conseguir manter para manter um controle, né?
Sim, eu sempre penso que o que a gente está vivendo hoje é um processo, a gente fala muito, né, de alguém que é reacionário. E o reacionário é alguém que reage. Então eu sempre parto do princípio que é o seguinte: há um tempo atrás, a gente não tinha muitos avanços. Então as pessoas falavam de sexualidade, tinha uma abertura, enfim. E aquilo, como era, por exemplo, a TV brasileira nos anos 90, com a banheira do Gugu, que Deus ou o diabo tenha, com todo um erotismo super latente. Mas aquilo era erotismo que era domesticado, de alguma maneira.
Até porque nem o próprio apresentador tinha liberdade
de expressar a sexualidade.
Sua orientação sexual.
Exatamente. Isso. Então era tudo.
Super machista, né?
Isso. Era toda uma visão muito. Era uma sexualidade que dava essa sensação de que, nossa, o Brasil é um país que fala sobre o erótico. No momento em que as pessoas começam realmente a adquirir algum protagonismo em expressar sua sexualidade fora de uma norma, aí vem a reação. Então, para mim, a palavra reacionário ela é muito boa, porque a pessoa que vê, não, agora a coisa ultrapassou. E eu gosto muito de um exemplo, que foi quando começaram a espalhar fake news da Pablo Vittar, dizendo que Pablo Vittar, a minha favorita, que ela ia se casar com Lula, ia tirar o Lula da prisão e ter um filho dele. Ou
mas
então
gente,
todos.
Isso ia ser fantástico, hein?
Eu acho essa maravilhosa. Mas quando começou todas as coisas assim, dizer que a Pablo Vittar ia sair na nota de R$100, enfim. Tudo isso foi muito marcado por uma frase que dizia: Pablo Vittar foi longe demais. Isso virou um meme. Por quê? Porque o lugar de uma drag é até ali. Ela pode fazer música, ela pode. Mas no momento que ela passa, ela foi longe demais. Então é isso. Quando as pessoas começaram a ir longe demais...
Aí as pessoas ridicularizam.
Isso. Então tem um limite. Então quando as pessoas começaram a ir longe demais, tem a reação. Então a gente vive simultaneamente, pra mim, mais liberdade e mais censura. Porque há um aumento da liberdade que motiva mais a censura.
Até porque quando uma mulher investiga demais uma fake news, ela pode ser que ela esteja preocupada com o furo, né?
Ah, exatamente.
É o que diz a nossa contemporaneidade.
O furo, verdade.
É, não teve o caso da menina no Uber, que eu quero falar disso também, porque eu acho que é importante, porque é uma coisa atual, mas a gente tem que chamar um intervalo agora e a gente já volta aqui com a Rádio Love. Não nos abandonem. Rádio Love, volta já. Não nos abandone jamais.